Bem-vindos ao Base por Base, o podcast que leva descobertas genômicas aonde você estiver. Olha, imagina só receber um resultado de teste genético e ele vir como incerto. Isso deve ser especialmente frustrante, né? Principalmente para genes ligados a risco de câncer, tipo o BRCA1.
Com certeza, muita ansiedade envolvida.
E se a gente pudesse usar a forma 3D da própria proteína que esse gene produz para diminuir essa incerteza toda? Sabe, como que a estrutura de uma proteína ajuda a gente a entender melhor o que uma variante genética significa?
É uma ótima pergunta.
Pois é. Hoje a gente vai explorar um estudo que investiga exatamente isso, focado no gene BRCA1. Temos aqui um artigo que usa, assim, ferramentas computacionais bem avançadas, dados de estrutura, tudo para refinar a classificação das variantes.
Exato.
A nossa missão aqui é entender como essa abordagem pode, talvez, deixar a interpretação do risco genético mais precisa.
E é um trabalho super importante. Precisamos reconhecer o esforço da equipe por trás disso, a Lobna Hamadeni Morshad, o Miguel de La Hoya, a Amanda Spurdle e, claro, os colaboradores de instituições de peso, como o Hospital Clínico São Carlos, o QMR Berghofer, a Umbra Genetics. Enfim, muita gente boa envolvida.
Que legal!
Eles realmente avançaram nossa compreensão sobre como classificar variantes no BRCA1. E isso é fundamental para avaliar risco de câncer hereditário, né?
Sem dúvida. E o desafio maior, pelo que entendi, são aquelas variantes de significado incerto, as VUSs, certo? Que aparecem muito nos testes.
Exatamente. Principalmente as variantes do tipo missense, aquelas que trocam só um aminoácido, um tijolinho da proteína.
Isso. E aí fica a dúvida, essa troca faz mal ou não faz?
BRCA1 é vital. As diretrizes atuais, que vêm do Colégio Americano de Genética Médica e Genômica e da Associação de Patologia Molecular, as diretrizes ACMG, AMP,
certo,
e que são usadas por painéis como ClinGen, Enigma, VCEP, já usam predições de computador para ajudar. Os códigos PP3 e BP4.
Sim, para indicar se é provavelmente patogênica ou benigna.
Isso. Mas o ponto é que essas diretrizes ainda não incorporam de um jeito sistemático, sabe? Os detalhes da estrutura 3D da proteína.
Ah, entendi. Então foi aí que esses pesquisadores entraram, para tentar incluir essa informação da estrutura.
Exatamente. Eles foram atrás disso.
E como eles fizeram? Você mencionou experimentos em larga escala?
Isso. Eles partiram de dados funcionais de um ensaio bem abrangente que testou o efeito de milhares de variantes do BRCA1. É conhecido pela sigla MAVE.
Multiplexed Assays of Variant Effect.
MAVE.
Ok.
E com base nisso, eles calcularam um parâmetro chamado acessibilidade relativa ao solvente, o RSA.
RSA. Isso mede o que, exatamente?
Basicamente, mede se o aminoácido que a variante afeta está mais escondido, lá no miolo da proteína, ou se está mais exposto, na superfície.
Entendi. Se ele está pegando sol, ou não, digamos assim.
É uma boa analogia, sim. E, além dessa localização, eles avaliaram o impacto na estabilidade da proteína.
Usando aquela ferramenta FoldX, né?
Isso, o FoldX 5.0, para prever a mudança na energia livre de Gibbs, o DDG.
DDG, que indica se a variante bagunça a estrutura.
Exato, se desestabiliza. E o legal é que eles fizeram isso usando tanto estruturas 3D reais, obtidas por experimentos, e que estão lá no Protein Data Bank, o PDB,
uhum,
quanto modelos de estrutura que foram previstos por inteligência artificial, especificamente pelo AlphaFold 2.
Interessante, usaram os dois tipos de estrutura e compararam isso com outras ferramentas que já existem?
Compararam sim, pegaram o BaseDel, que o painel VCEP já usa.
Certo.
E também uma ferramenta mais nova de IA, a AlphaMense, que também considera a estrutura.
AlphaMense? Ok.
E um ponto crucial, eles validaram os resultados principais. Usaram dados de um estudo bem grande de caso controle de câncer de mama, o estudo BRIDGES.
Perfeito. Então temos localização com RSA, estabilidade com DDG, comparação com BaseDel e AlphaMense, validação com BRIDGES. Ufa! E aí, O que eles acharam de mais importante?
Bom, primeiro, a Alpha Mincy se saiu melhor que o Basedel e que as previsões de DDG sozinhas para separar as variantes ruins das boas.
Melhor em que sentido?
Conseguiu distinguir melhor e, importante, deixou menos variantes naquela categoria cinzenta, de incerta ou não informativa.
Entendi. Menos incerteza já é um ganho. E os modelos de IA, tipo o AlphaFold 2, funcionaram bem para prever a estabilidade?
Surpreendentemente bem, viu? Nesse contexto específico do BRCA, para calcular o DDG, os modelos do AlphaFold 2 foram quase tão bons quanto usar as estruturas experimentais do PDB.
Nossa, isso é bem promissor, né? Abre portas para analisar outras proteínas?
Exatamente. Mesmo sem ter a estrutura experimental, a gente talvez consiga fazer análises de estabilidade confiáveis.
Mas, pelo que você falou antes, parece que o ponto-chave mesmo foi a localização do aminoácido, medida pelo RSA. Acertei?
Acertou em cheio. Esse foi o pulo do gato, como você disse. As ferramentas todas de DDG, AlphaMincy, Basedel, só conseguiam dizer com confiança que uma variante era benigna, aquele critério BP4 das diretrizes, só quando essa variante afetava um aminoácido que estava lá dentro da proteína, ou pelo menos parcialmente para dentro, com um RSA abaixo de 60%.
E para as variantes na superfície?
Aí a coisa mudou. Para variantes bem na superfície, a evidência de que eram benignas era fraca ou simplesmente não existia com essas ferramentas.
Ué, mas por quê? O que isso sugere?
Sugere que as variantes na superfície talvez causem problemas por outros mecanismos, sabe? Não só por desestabilizar a proteína inteira. Talvez elas atrapalhem a interação do BRCA1 com outras moléculas importantes.
Isso. Faz sentido. A função não é só ter a estrutura certa, mas também interagir certo.
Exato. E isso mostra como é crucial considerar a localização, o RSA. Ah, e outra coisa. Combinar as ferramentas deu bom resultado.
Combinar como?
Usar a AlphaMincy junto com as previsões de estabilidade do DDG, mas sempre olhando para o RSA, permitiu classificar a força da evidência de um jeito mais granular. Tipo, se a evidência era só de apoio, ou moderada, ou forte.
Entendi. Mais nuances na classificação.
Isso. E eles até acharam umas pistas sobre regiões novas no BRCA1 fora dos domínios RING e BRCT, que a gente já conhece bem, que podem ser importantes para a função também.
Então, resumindo a ópera, qual é a grande lição disso tudo?
Olha, a mensagem principal é que incorporar essas análises que olham para a estrutura da proteína, especialmente a acessibilidade relativa ao solvente, o RSA, melhora bastante a avaliação daquelas evidências computacionais PP3 e BP4 para variantes missense no BRCA1.
Ou seja, olhar para a estrutura ajuda a interpretar melhor o código genético.
Exatamente. E usar ferramentas como AlphaMincy e DDG juntas, mas sempre separando pelo RSA, dá uma visão mais completa e confiável. As recomendações práticas que saem do estudo são: sempre avalie as ferramentas olhando para o RSA e pense em combinar métricas diferentes.
Certo. Então, em poucas palavras, olhar para a forma 3D da proteína BRCA1, ver onde a variante acontece, se está na superfície ou lá dentro, e usar essas ferramentas computacionais avançadas juntas, como AlphaMincy e DDG, melhora muito a classificação.
Isso mesmo. E o impacto disso pode ser bem real na clínica. Pode levar a interpretações mais precisas do risco de câncer ligado ao BRCA1 e, claro, reduzir aquela angústia da incerteza para pacientes e médicos.
Com certeza. E fica a provocação, né? O que será que essa abordagem baseada em estrutura significa para a classificação de variantes em outros genes importantes para a nossa saúde? Será que esse olhar tridimensional é a chave para a gente finalmente decifrar milhares de VUS que ainda assombram o nosso genoma?
É uma pergunta de milhões, né?
Totalmente. Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sob a licença CCBY 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e a licença na descrição do episódio. Se achou esta análise valiosa, avalie com 5 estrelas no seu app de podcasts favorito e torne-se membro para receber os episódios antes de todo mundo. Acompanhe também a versão em inglês deste podcast, o Base by Base. Obrigado por ouvir e até o próximo Base por Base. Thank you.